Olá, meu amigo, olá, minha amiga! Estamos chegando mais uma vez aqui no seu rádio com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater Paraná, órgão ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, Gustavo Stella, apoio técnico do Oswaldo Agemeyer Filho, com produção do jornalista Roberto Monteiro. De julho de 2018, sexta-feira de lua crescente, dia do amigo, dia internacional da amizade e também dia da primeira viagem do homem à lua, que foi lá em 1969. E para as suas orações, veja aí, é dia de Santa Margarida. Olha, daqui a mais ou menos um mês, produtores em todo o estado devem intensificar o trabalho na lavoura visando o plantio da nova safra de verão. É importante, então, aproveitar esse momento com um pouquinho mais de folga para dar uma revisada no pulverizador. Para explicar a importância dessa medida e também quais são os detalhes que se deve observar na realização dessa tarefa, nós falamos com o engenheiro agrônomo Celso Daniel Cerato, da Emater de Maringá.
Das vésperas de começar de uso do pulverizador a campo, principalmente nas dessecações, o primeiro passo a se fazer uma revisão é você olhar o sistema de bombeamento. Se houver algum problema no sistema de anéis, nos pistões das bombas, é comum as bombas ficarem pulsando. Então você sente aquela pressão que não é constante, como se fosse um pulso mesmo. Isso indica que existem problemas no sistema, então tem que fazer a revisão do sistema de bomba. Um outro passo que é fundamental é a revisão de todas as peneiras, desde a peneira que vai na boca do tanque, lá onde a gente faz a carga de água e do produto, às vezes, até a peneira do sistema principal próximo à bomba e as peneiras das linhas, das barras e as peneiras dos filtros. Um cuidado que é importante é não trocar o mesh. Mesh significa número de malhas por polegada quadrada. Então, tem gente que usa uma malha mesh de 100 na ponta e usa uma malha mesh de 80 no filtro de linha. Isso não é adequado, porque vai passar sujeira pelo filtro de linha, porque tem menos malhas, é mais espaço, e vai enroscar lá nas pontas dos bicos, nos filtros das pontas dos bicos. Então é importante, ao trocar o sistema, colocar todas do mesmo mesh, da mesma quantidade de malhas por polegada. E isso ajuda a filtrar, vai filtrando desde o começo do sistema. Um outro detalhe que é muito importante é revisar as mangueiras e as braçadeiras, trocar aquelas que tem defeito, braçadeira que está espanada, mangueira que está vazando, né, conexão que está vazando, deixar isso tudo perfeito. Feito isso, o próximo passo é você revisar o sistema de bicos. Quando você, por exemplo, um indicativo bem interessante e fácil, simples, que o produtor pode fazer para avaliar se os bicos estão desgastados ou já com a vida útil vencida, é você marca lá os 28, 30 segundos lá de tempo com o pulverizador ligado, com água, e você vai medindo bico a bico a vazão. Quando essa vazão, em média, está 10% acima ou 10% abaixo, mais do que isso, significa que o bico já está estourado, está na hora de jogar fora. E olha que interessante, o bico é onde passa e onde é o principal mecanismo para que fazer com que a cauda acerte o alvo. Um bico escolhido inadequadamente ou desgastado, ele vai dar um prejuízo enorme, porque você vai acabar gastando herbicida, fungicida, inseticida e não vai fazer o serviço que deveria ser feito. Você vai jogar o produto fora. Então, quando uma pessoa se depara com um bico de 20, 15, 30 reais, acha caro, isso é uma bobagem. É a parte mais barata e a mais importante de um pulverizador, a ponta. Então, essas pontas têm que estar novas. E um detalhe interessante, né? Aí, então, em seguida, trocadas as pontas quando necessário e usando as pontas adequadas, lembre que para dessecação tem que botar grossa, principalmente quando os produtos são de contato, né, para que evitar a deriva, né? Para evitar dor de cabeça com o vizinho, evitar que se perda também produto e eficiência econômica. Porque na hora que você não tem uma ponta adequada, usa pressão muito alta, você faz deriva, você está jogando produto fora, além de às vezes estar dando prejuízo a terceiros. Então isso é fundamental.
Bom, esse então foi o extensionista Celso Daniel Cerato, da Emater de Maringá, que deu algumas dicas aí de como você deve trabalhar nesse momento com a regulagem, com a revisão do seu pulverizador. Olha, o sucesso na criação do bicho da seda depende muito da maneira como o produtor toca a sua plantação de amoreira. Planta usada para alimentar a criação nos barracões. Por isso, nós procuramos um técnico especialista em sericicultura para conhecer a opinião dele a respeito desse assunto. Nós falamos com o Osvaldo da Silva Pádua, da Imater de Nova Esperança. Confira as dicas que ele deixou para a gente.
Olha, hoje nós temos uma média em torno mais ou menos de 680 quilos de casulo por hectare ano, a média do estado do Paraná. Mas temos produtores tirando até 1.700 quilos de casulo por hectare. Você veja bem que tem um avanço aí, né, uma janela, vamos assim dizer, para avanço nesse sentido em termos de produtividade. Um dos fatores que a gente tem observado são variedades de amoreira, o espaçamento de amoreira que está sendo conduzido lá, um super adensamento que o pessoal está fazendo, pensando sempre assim: primeiro é a questão da qualidade e a fertilidade do solo, correção do solo, aplicação de adubação adequadamente, tanto orgânico como químico, mediante análise de solo, isso é importante e fundamental, como também o manejo com relação aos cortes, podas de amoreira. Esse é um momento que o pessoal está fazendo o planejamento agora de podas, para que ele tenha um planejamento durante o ano todo em termos de criada, sem ter dificuldade de desperdício e de falta de ramos de amoreira para alimentar as lagartas. Esse é um fator fundamental, como também em suas instalações, os barracões arejados, a questão de manejo da luminosidade também dentro desses barracões, para que ele possa estar desenvolvendo esse trabalho a contento aí com relação à sanidade dessas lagartas também. E, consequentemente, com uma boa folha de amoreira, um bom manejo, o produtor vai obter um casulo de melhor qualidade e, automaticamente, uma melhor produtividade na sua propriedade.
Pádua, para buscar esse resultado, o criador pode sempre contar com o apoio técnico da Imater, não é mesmo?
Perfeitamente. Nós estamos juntos, não estamos sozinhos, é um trabalho conjunto com os agentes da Fiação de Seda Bratac, juntamente com o nosso IAPAR, as universidades que estão aí também nos auxiliando nesse sentido com relação à pesquisa e o trabalho também com relação a esses produtores colaboradores que são as unidades de referência que servem de irradiação de tecnologia para os demais produtores daquela região ou daqueles municípios de várias regiões do estado.
Quantas famílias hoje lidam com este negócio e quanto elas produzem por ano?
Hoje nós calculamos que em torno de 2 milhões 300 mil quilos ou 2.300 toneladas de casulo produzida no estado, isso que sai das mãos de 2.120 famílias aproximadamente, e que está sendo agregada mais novas famílias que estão implantando a amoreira a nível de estado, e que isso poderá, sem sombra de dúvida, dar uma melhoria nesse sentido, e que não vai ter uma superprodução, muito pelo contrário. Nós estamos fazendo um trabalho muito pé no chão para que a gente não possa ter excesso de produção, mas adequando à necessidade de mercado.
Pádua, você citou aí o volume de casulos de seda produzido. Agora, em dinheiro, isso rende quanto para a economia de nosso estado?
Olha, hoje nós calculamos mais ou menos em torno aí de 45 a 48 milhões de reais no valor bruto da produção a nível de estado do Paraná, isso espalhado em 161 municípios do estado, e que também nós não estamos computando aqui o valor agregado por ocasião, que são divisas para o nosso estado também a nível de exportação, quando esses fios de seda são comercializados em dólares. Então, portanto, eu estou colocando só o valor bruto da produção, que é aquilo que o produtor está recebendo e que, com certeza, está ativando a economia dos municípios onde eles estão.
Conferimos aí as recomendações e análise do técnico Osvaldo da Silva Pádua, da Imater de Nova Esperança, sobre a condução da cultura da amoreira e também sobre a produção estadual de casulos de seda. Pois é, a nossa conversa tá boa, mas o nosso tempo aqui na emissora já terminou, então vamos ficando mais uma vez por aqui, desejando a todos um bom final de semana. Na próxima segunda-feira estaremos de volta. Um grande abraço e até lá!